Muito boa tarde, senhores deputados. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Agradecia que fizessem um bocadinho de silêncio. Tivemos aqui a fazer um compasso de espera para... porque o nosso deputado que vai apresentar aqui uns requerimentos está lesionado, não é? E levou mais tempo a chegar. Portanto, espero um agradecimento à comissão no final por esta cortesia. E vou-lhe passar, portanto, antes de passar a palavra ao deputado Mário Mourinho Lopes, vou só anunciar as substituições, portanto, do grupo parlamentar do Partido Chega, a deputada Patrícia Nascimento está a ser substituída pelo deputado Eliseu Neves, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada... Eu tinha aqui que a Sofia Andrade não vinha.
André Rijo. André Rijo.
Ah, ok. Então, a deputada Mariana Vieira da Silva está a substituir o deputado André Rijo. Foi erro meu, não foi dos serviços. Os serviços nunca se enganam. O apoio técnico aqui nunca é o culpado. E do PSD, portanto, a deputada Sandra Pereira está a ser substituída pelo deputado Ricardo Carlos. Portanto, nós temos 4 pontinhos para votar. O primeiro ponto...
Já disse.
Sim. O primeiro ponto tem a ver com umas diligências instrutórias adicionais solicitadas pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal relativamente a um pedido de elementos técnicos. São 2 pedidos. Um tem a ver com elementos técnicos extraídos dos sistemas Microsoft do Ministério da Saúde, tem a ver com as mensagens. E o segundo pedido tem a ver com documentação adicional, nomeadamente o aviso do aviso prévio de greve. Eu vou passar a palavra ao deputado Mário Mourinho Lopes para fazer a apresentação destes 2 pedidos adicionais. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós, na audição da engenheira Cristina Vaz Tomé, secretária de Estado, acho que todos assistimos a uma enorme incongruência relativamente ao conhecimento ou não do pré-aviso de greve. Na verdade, a senhora engenheira em nenhum momento diz que não tem conhecimento do pré-aviso. O que diz é que o processo não deu entrada e que, portanto, ficou alguns perdido no éter. Ora, compete a esta comissão e a todos nós, fomos eleitos para isso, apurar a verdade e perceber, de facto, para que éter é que foi o e-mail e o tal processo. E, portanto, aquilo que nós estamos a solicitar é um registro eletrónico, toda a pegada digital dos e-mails, nomeadamente quem os recebeu, quem os reencaminhou, quem é que leu aquele e-mail e, no fundo, tentar rastrear todo o percurso do e-mail, incluindo forwards, reencaminhamentos, para perceber efetivamente quem foram as pessoas que os leram, porque ele efetivamente foi lido, e onde é que o processo se perdeu, porque é que não deu entrada e porque é que só depois, tardiamente, a senhora engenheira Cristina Vaz Tomé tem conhecimento do aviso formal, já quando volta de viagem. Portanto, é esse o objetivo deste requerimento, é reconstruir a pegada digital deste e-mail com o pré-aviso de greve. Muito obrigado.
Muito obrigada. Já lhe passo a palavra ao Sr. Deputado Pires Frazão. Dizer só que não sei se consideraram a carta que recebemos da Secretária de Estado, portanto, versa o mesmo assunto, mas nada impede de que possamos pedir esses elementos. A deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós iremos, com os senhores deputados, nós iremos acompanhar favoravelmente este requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. No entanto, lembramos que no próprio dia 22 nós fizemos chegar à Comissão um requerimento nosso também, que foi despachado favoravelmente, onde pedíamos que, relativamente ao documento e-mail pré-aviso de greve, que foi então esse e-mail datado do dia 10 de outubro de 2024, que pudéssemos solicitar à Secretaria de Estado da Gestão da Saúde qual é que teria sido o utilizador informático que tinha dado origem ao recibo de leitura, porque de facto existia um recibo de leitura, nesse e-mail que nós podemos ver como lida dia 10 de 10 de 2024 às 16h09 pelo endereço de e-mail gabinete SEGS e, claro, a identificação profissional desse utilizador e qual utilizador que poderíamos ter que chamar a esta comissão para saber então dessa entidade apoio que foi referida pela senhora chefe de gabinete, o que é que terá feito a esse e-mail? Porque, anacronicamente, a senhora chefe de gabinete indicou aqui que, pelos vistos, os e-mails eram impressos em papel, era dada uma entrada em carimbo e que depois deviam ser colocados em cima da mesa da senhora chefe de gabinete para despachar manualmente. E, portanto, precisamos de saber, para apuramento da verdade e de todos os factos, quem é que leu o e-mail, qual é que foi essa pessoa do apoio que leu o e-mail, para saber também até quem a nomeou. E qual o tratamento posterior que foi dado ao e-mail, com todos os detalhes da impressão, se foi reencaminhado para alguém, se foi arquivado, ou até mesmo se foi apagado com qualquer outra ação feita com esse ficheiro em anexo. E, portanto, este pedido, pelo que sei dos serviços, já foi reencaminhado à Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, mas, obviamente, que acompanhamos este novo requerimento da Iniciativa Liberal.
A mesa confirma que esse pedido foi despachado no dia 22 de abril. Portanto, não sei se mais algum senhor deputado quer usar a palavra. Não? Posso então colocar à votação. Posso colocar os dois pedidos em conjunto? Ou querem votar separadamente? Em conjunto, então, quem vota contra? Ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 2. Vou também passar a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes e tem a ver com o requerimento para nova audição do Tenente-Coronel Sérgio Dias Janeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este pedido para uma nova audição decorre da audição, da segunda audição que decorreu com o Dr. Rui Lázaro, o Presidente dos Sindicatos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em que este afirma, sob juramento, que falou diretamente com o Presidente do Conselho Diretivo do INEM, que à data era Sérgio Dias Janeiro, e que este lhe disse que comunicou com a tutela. Isto contraria outros depoimentos que foram aqui feitos e, portanto, nós temos de apurar a verdade e queremos confirmar se, de facto, aquilo que foi o depoimento do Dr. Rui Lázaro bate certo com a realidade.
Obrigado. Muito bem. Será Magrelha A, Sr. Deputado? Ou B? B? Magrelha B? Reduzida ou A? A? Ok. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, existem outras dúvidas que persistem relativamente à presidência do Dr. Sérgio Janeiro, como já foi apontado pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Existe aqui, de facto, esta incongruência e o testemunho de Rui Lázaro, Presidente do Sindicato, dizendo que em conversa com o Dr. Sérgio Janeiro foi informado de que o Dr. Sérgio Janeiro já teria informado a tutela e que teria mostrado preocupação em conversa e que em resposta a tutela, portanto a Secretaria de Estado, tinha recebido essas preocupações e tinha respondido que de facto existia um dossiê negocial para a nova carreira e que tudo isso estava a ser avaliado, demonstra que pode ter existido também falsas declarações, não só da Sra. Ministra, como nós já comunicámos ao Ministério Público, mas também da própria Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé. Existe ainda outra dúvida, que foi também aduzida posteriormente à vinda à primeira vinda de Sérgio Janeiro a esta comissão, que tem a ver com a temporalidade do conhecimento da greve do próprio Sérgio Dias Janeiro relativamente à possível convocação ou não de serviços mínimos. E, portanto, por todas estas dúvidas, nós também, além de aprovarmos, sugerimos uma grelha A para esta audição. Muito obrigado.
Muito bem, mais algum senhor deputado pretende usar da palavra? Posso colocar à votação. Quem vota contra o ponto 2? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 3, um requerimento também apresentado pelos deputados da Iniciativa Liberal, sou para a suspensão dos trabalhos da Comissão entre os dias 29 de abril e 13 de maio de 2026, em virtude de se aguardar a recepção da documentação adicional solicitada, que já foi aprovada. Portanto, pode, algum senhor deputado pretende usar a palavra? Senhor deputado Mário Amorim, podes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para brevemente explicar motivos, isto é uma questão meramente administrativa, porque até recebermos esta informação, que é uma informação importante para a Comissão poder tomar uma deliberação, o prazo continua a contar e depois vai diminuir o prazo disponível para a redação do relatório final e, como a Sra. Presidente e os Srs. Deputados bem sabem, é uma incumbência nossa e, portanto, nós vamos precisar de tempo para o poder fazer, portanto, pedimos que não seja contabilizado este tempo para dispormos mais tempo para a redação final. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação. Não tenho aqui nenhum sinal de que nenhum deputado queira intervir. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado também por unanimidade. Portanto, ela já... Portanto, a doutora Inês Mota está aqui a dizer-me que, como o prazo vai ser interrompido a partir de amanhã, naturalmente que surge por arrasto um adiamento da convocatória, quer da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e também este que foi agora aprovado do doutor Sérgio Dias Janeiro. Portanto, só depois destes de retomarmos os trabalhos é que poderão ser convocados, está bem? Pronto. Está a correr bem, está rápido. Então vamos ao ponto 3, vamos para o ponto 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega para audição presencial do Dr. Miguel Ângelo Santos na qualidade de coordenador da Delegação Regional do Norte do INEM entre 2018 e o início de 2021. Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, este assunto não é novo nesta comissão, já foi discutido algumas vezes e foi mesmo chumbado um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega já para o Dr. Miguel Ângelo Santos vir a esta comissão presencialmente. E o que ficou justificado nessa rejeição desse requerimento do Chega foi de que, se existissem dúvidas que se predispusessem a vir a ser aprovado, que se fosse predisposto a ser aprovado um novo requerimento nesta comissão, desde que fosse justificada as dúvidas que poderiam advir do depoimento escrito. Ora, de facto, o depoimento escrito do Dr. Miguel Ângelo Santos teve bastante atenção por parte da nossa bancada, uma vez que, de facto, ele já teria pedido para vir presencialmente. E, de facto, revelaram-se novos elementos factuais, muito concretos, relativamente ao seu testemunho, que, no nosso entender, precisam de aprofundamento e que, por isso, justificam uma audição presencial atenta a esta relevância acrescida do seu testemunho para o apuramento integral dos factos que são o objeto desta comissão. Portanto, desde logo, este depoente identifica as falhas estruturais que existiam no INEM, portanto, o nível de insuficiência de recursos humanos, uma dependência do recurso a trabalho suplementar, ainda que não explique detalhadamente a percentagem dessa dependência, e nós gostaríamos de saber qual era. Também refere a existência de constrangimentos operacionais, sem dizer quais são, refere à obsolescência da instituição sem referir quais é que são os processos ou quais é que são os sistemas que estarão obsoletos, e também refere que a rede de emergência médica que seria previamente planeada não estaria concretizada caso estes pressupostos anteriores falhassem. Portanto, no fundo, houve aqui uma caracterização que foi meramente circunstancial e que, a nosso ver, precisa de ser aprofundada ativamente às escalas e aquilo que aconteceu na gestão da greve de 2024. Portanto, nós gostávamos de perguntar presencialmente e mais detalhadamente sobre essa tal ausência de preparação adequada para a gestão da greve, sobre as falhas de comunicação institucional que foram referidas, mas que não foram personalizadas, sobre, especialmente, a inexistência de serviços mínimos e eficazes uma vez que foi referido que as escalas estavam já muito assentes então em trabalho suplementar e também que fosse qualificado por este depoente quais é que foram os impactos que ele verificou e como é que foi de facto a magnitude desse funcionamento nesses dias da greve, apesar da existência de alertas prévios que foram transmitidos, diz o depoente, através de canais hierárquicos competentes relativamente a constrangimentos operacionais, mas também não indica quais é que foram esses canais hierárquicos competentes específicos. E, portanto, acresce a tudo isto que o depoente afirmou dispor de elementos documentais, mas que não anexou ao seu depoimento, que eram suscetíveis de demonstrar comportamentos de potencial impacto negativo na operacionalidade dos serviços. E, portanto, é sobre tudo isto que nós queremos que o depoente venha cá para que possa, de viva voz, salientar esta natureza dos factos, bem como a necessidade de um esclarecimento próprio e em pessoa para, obviamente, a posterior testemunho para ser vertido e cristalizado num testemunho para que nós possamos, então, verter todas essas conclusões no relatório desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Deputado Mário Mori Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só acrescentar o seguinte. Nós apresentamos este requerimento, o Partido Chega também, por diversas vezes, para podermos ouvir presencialmente o Dr. Miguel Ângelo Santos. Na altura, tanto PSD como PS eram que deveríamos aguardar pelas respostas por escrito e depois, mediante isso, fazer uma nova avaliação. Eu creio que todos recebemos as respostas por escrito e todos teremos noção da gravidade do que está aqui em causa. Aliás, eu creio que este é um dos elementos probatórios mais graves que foram discutidos nesta comissão. Foram feitas acusações muito graves, nomeadamente quanto ao comportamento do sindicato e do seu presidente relativamente a uma tentativa de greve de zelo ou até de boicote da greve, e é dito que existem provas documentais, que existem elementos probatórios que de facto confirmam essa tentativa de boicote à greve. Ora, isto incorre em consequências civis e penais graves. E, portanto, nós temos de confrontar o Dr. Miguel Ângelo Santos, pedir as provas documentais que refere, nomeadamente as mensagens por WhatsApp, em que é dito, por exemplo, que os técnicos deveriam dar disponibilidade e depois, 10 minutos antes, dizer que vão aderir à greve. Isto, de facto, tem um impacto muito grande, sobretudo num serviço crítico como o INEM. É nossa responsabilidade apurar a verdade, doa a quem doer, e é isso que teremos de fazer. Portanto, justifica-se plenamente que seja feita uma audição presencial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vejo aqui mais indicação nenhuma, portanto vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Fizemos o pleno.
Grelha.
Grelha. Grelha. Muito bem.